Hoje no CBN Saúde, nós vamos conversar com o médico pediatra José Carlos Amador. A nossa conversa, inclusive nesse primeiro bloco, é de que nós estamos tendo pais que não tiveram a experiência de terem sido criados pelos seus pais. E tem uma relação com a paternidade quase que um mergulho no escuro. Administrar os filhos para alguns se transforma em algo complicado, mesmo em situações que os pais ou os avós administrariam com mais tranquilidade, porque na sua casa já aprenderam a cuidar dos irmãos mais novos, ou aprenderam a cuidar das crianças. E José Carlos Amador é meu entrevistado sobre esse tema, cuidado com crianças. Doutor José Carlos Amador, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor José Carlos Amador, doutor José Carlos, quando a gente fala de crianças, né, hoje as crianças e a relação com os pais mudaram bastante. Estamos mais expostos a outros tipos de problemas, né, doenças. Essa relação pais-filhos, no começo inclusive, quando as crianças nascem, e a figura do pediatra, como é que a gente pode avaliar isso? Os pais estão melhores para cuidar dos filhos ou às vezes os pais ainda são muito desqualificados no cuido das crianças?
Olha, Gilson, ouvintes, é aquela situação que a gente sempre diz, o filho não vem junto com o manual de instrução, né? Então você cria, vai ter que criar uma maneira de educar esse filho. Agora, o que hoje acontece é que os pais estão fora do lar. O pai e a mãe saem cedo e essa criança fica com o cuidador. Hoje você tem, acho que 70, 80% desse cuidador é uma creche. O restante, na enorme maioria desses 20, 30% que sobra, é normalmente a avó materna. Tá? Na grande maioria das vezes, a gente tem notado que a avó materna tem esse papel.
Reedita a função de mãe de novo.
Exatamente. Na hora que ela está cansada, ela vai ter que cuidar. Então, é aquele referencial, questão de ter ou não ter. Se eu não tenho essa educação, ou essa afinidade com o pai e a mãe, eu vou tornar um adolescente mais problemático. Então, isso é bastante comum hoje em dia, essa dificuldade de se relacionar de uma criança com os pais. Sempre existiu. Hoje está mais difícil, por quê? Porque nós deixamos de ter aquela mãe, a rainha do lar em casa, porque essa mulher é extremamente importante como mão de obra. Então está faltando aquela educação, não por culpa da mãe e do pai, mas uma necessidade de uma sociedade hoje que exige que essa mãe trabalhe.
Bom, reflexo na saúde da criança, o senhor colocou que existem as creches, existem os avós, existe o tratamento com a criança. Alimentação, cuidados com higiene, que vão acabar desembocando na figura do médico. Né? Onde que a criança está melhor cuidada ou corre menos riscos? Né? Na mão da avó, na mão da creche? Ou ainda existe uma dificuldade muito grande de se entender as necessidades das crianças?
Bom, não tem ninguém melhor para cuidar de uma criança do que os pais, especificamente a mãe. O que a gente tem notado é que a criança talvez tenha menos diarreia, menos pneumonia, mas a educação, a saúde, o bem-estar físico e mental. Talvez ela tenha menos doença física, mas com certeza muito mais doenças mentais. Então são adolescentes rebeldes, adultos que não têm aquele carinho. Porque na vida é questão de você só pode dar o que você tem. Se você não teve um referencial na vida, se você não teve amor, carinho, não tem como você dar carinho e amor. E isso faltou está faltando dentro do nosso lar, por extrema impossibilidade dos pais estarem presentes com as crianças. Então, o que que termina acontecendo? A creche, a escola e o médico, no caso o pediatra, tem que, às vezes, fazer a função de educador. E às vezes nós, mesmo o próprio pediatra, não está preparado para fazer essa função, porque nós passamos 6 anos no curso de medicina, mais 2 ou 3 na pediatria, estudando pneumonia, estudando diarreia, meningite, infecção urinária, mas nós temos muito pouco tempo de educação, de orientação da parte psicológica.
Então muitos pais chegam, por exemplo, para fazer uma primeira consulta, iniciar convivência com o profissional, com o pediatra, e às vezes o senhor nota que falta paz, e às vezes a criança tem um tratamento inadequado por parte deles. É muito comum isso, perceber que o problema que a criança tem é o problema do tratamento que os pais dão a ela?
Olha, Gilson, eu vou dizer para você, 100% das patologias que nós temos, ela tem ou a parte emocional como principal alteração, ou quando você tem uma parte uma doença física, uma doença orgânica, essa doença está agravada pelo problema emocional. Então, não tem como separar uma doença física, uma doença que compromete um quadro infeccioso, sem estar ligado também à parte emocional. Então, a gente chega numa situação terrível. Então, se você soubesse quantos problemas nós temos nessa parte, que às vezes você tem que parar aquela consulta, após o término daquela consulta, para poder chamar uma outra criança no seu consultório, porque você fica estarrecido com o que você ouviu. E você está, às vezes, se deparando com uma coisa que você nunca imaginou que pudesse estar enfrentando. A parte emocional, a queixa de um pai, de uma mãe. Porque hoje, no meu consultório, Gilson, eu tenho mais ou menos de 50% a 60% das crianças que estão no meu consultório de pais separados. Segundo, terceiro, união. Hoje em dia está se tornando raridade você ter aquele casal que está unido há mais de 15, 20 anos. Então isso vai refletir. São pais que são separados, ajustados, é a criança que vai junto com o meio-irmão, é uma criança em que o pai mora em Belém, a mãe está aqui. Então é uma série enorme de problemas que, se não é o principal fator que faz a criança ficar doente, ele agrava uma doença física, uma doença orgânica.
O levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que metade, para não colocar metade, 48,5%, para ser mais exato, das mulheres que estão grávidas no Brasil, dado de 2013, elas não planejaram os filhos e acabam tendo crianças que não faziam parte, né, de um projeto de longo prazo. E um filho é um projeto para uma vida toda. Isso reflete muito na saúde das crianças, como o senhor falou, ou seja, muitos desses casais que se separam, o filho não é planejado, e na hora do tratamento, do convívio com a criança, isso se reflete, por exemplo, em desnutrição, isso se reflete, por exemplo, com a higiene, ou mesmo com doenças que a criança acaba adquirindo.
Olha, Gilson, com certeza. Você veja, nós temos aqui alguma situação na nossa, no Brasil, e você fala, quando você fala de Maringá, você fala de uma das regiões mais ricas do país. O índice de adolescentes, crianças que dão à luz, meninas de 12 anos, um número relativamente grande. Então nós temos esse grupo de adolescentes que dão à luz, às vezes segundo, terceiro filho. Essas meninas, essas crianças não estão preparadas para ser mãe. Então é uma situação bastante difícil, são famílias inteiramente desajustadas, são muitas delas drogaditas, fazem uso de crack, outras situações, outras drogas. E você não tem por onde pegar. O que é que você vai fazer? Não existe ninguém melhor para cuidar de uma criança do que a mãe. Mas como uma mãe drogadita, uma mãe com 12, 13, 14 anos, que tem mais dois filhos, um é o conselho tutelar que está cuidando, outra é a avó, outra é a mãe do pai, como é que essa criança vai ficar? Essa criança, ela está exposta a todo tipo de doença orgânica também, as doenças diarreia, pneumonia, infecções diversas, desnutrição extremamente importante. Com quem que vai? Como que essa mãe vai levar essa criança para casa, se ela tiver casa, ou é uma pessoa que fica na rua? E quando ela ficar doente, ela vai levar essa criança no médico, numa unidade básica de saúde? Como é que vai ser? Então, nós temos uma parte relativamente grande dessa mãe.
Agora que eu pergunto a coisa mais pontuais em relação ao ambiente que nós estamos vivendo. O ambiente que a gente tem, o calor elevado, chuvas constantes, mas com calor elevado. Isso reflete na saúde das crianças. Né? Os pais têm sabido administrar esse ambiente? Qual seria, na opinião do senhor, o que os pais devem se preocupar mais num clima quente e chuvoso como o nosso em relação às crianças?
Olha, Gil, você está até sendo uma novidade para nós. Tanto calor desse jeito não era para ser tanto. Agora, o que a gente percebe é que aquela, principalmente uma família mais estruturada, é uma coisa tradicional, a mãe tem muito medo do frio. Então você pega um bebezinho recém-nascido, bebezinho de um mês, o que a gente tem visto é que essas crianças estão extremamente agasalhadas, porque a mãe, a avó, a cuidadora, no caso, a grande parte da avó, elas costumam agasalhar muito essas crianças. Então essas crianças têm facilidade em se desidratar. Então, a gente pede para que elas tomem cuidado, porque nós estamos vivendo uma situação atípica. É muito calor, um calor que não é comum para a nossa região, e isso acarreta uma certa problema com relação à desidratação. Então, porque, historicamente, sempre a mãe e a avó têm medo da criança se resfriar, tomar frio.
Aí o senhor falou da avó, o senhor está com uma certa convicção da... A avó é o concorrente do pediatra, de vez em quando a avó é a conselheira que não dá tão bons conselhos assim?
Não existe pediatra que não consiga, que consiga sobreviver se ele não tiver o apoio da avó, principalmente da avó materna. Se o pediatra não se relacionar com a avó troca o pediatra. Da, e a avó é hoje talvez o elo mais importante em relação às consultas, ao acompanhamento. Então, é muito importante a avó, porque a gente sempre diz, o pediatra, ele tem três pessoas para consultar, é a criança, a mãe e a avó. Às vezes também o pai, seria o quarto. Mas esses três dificilmente deixam de acompanhar no consultório do pediatra ou nas informações. Então é muito importante que o pediatra fale. E a avó, quando a gente fala da avó, é uma avó, é uma pessoa no mínimo com 30 anos de idade. Então, esse mundo de 30 anos é um mundo de 30 anos atrás, é um mundo sem celular, sem internet e... Nós talvez tenhamos vivido nesses últimos 30 anos a maior mudança que o mundo teve em tão pouco tempo.
Essa tecnologia toda faz bem ou faz mal quando se fala do pediatra? O senhor falou que a avó ela é uma boa parceira, tem uma relação boa com a avó, meio caminho andado.
Exatamente.
Né? Agora, existe também a administração, às vezes, de certas situações com a criança, que implica no abuso por parte dos pais. Vou pegar um exemplo que o senhor deu, o calor. As crianças estão vivendo, nós estamos vivendo um período de calor, e as mães costumam agasalhar muito as crianças. Colocar limites nessa relação é mais complicado com a tecnologia, porque agora tem a internet, muitas mães entram na internet, querem se informar, chegam para o pediatra. É interessante essa relação, ela é boa, ela faz bem ou não?
Tá. Olha, Gilson, seria muito leviano de minha parte, que nem diz um jurista, determinar juízo juízo de valor nessa situação. Até porque são coisas que a gente está procurando agora explicação para isso. É muito simples você chegar e falar para uma criança, sabe, olha, Pedro, você não pode atravessar a Colombo, tá? Pedro, não é hora ainda de você fazer tal e tal coisa. Pedro, você não vai sair à noite, tá? Não, você não pode andar de bicicleta. Isso é relativamente fácil porque depende de você. Mas o que é que você pode fazer para uma criança que volta para casa... Fica com uma avó que vai ter que sair, vai ter que fazer alguma coisa, e essa criança tem acesso à internet e pode ver o que ela quiser dentro dessa internet. Então, não se tem hoje em dia, essa criança não chegou a ser um adulto para a gente saber o estrago ou, sei lá, o benefício que isso possa ter trazido para essa criança. Nós estamos numa fase de aprendizado. Eu tenho certeza de uma coisa. Nós não conseguimos mais dar limite para uma criança. A criança sempre procurou até onde eu posso chegar. Quando ela faz uma birra, quando ela pede alguma coisa, você fala, você não pode fazer porque você não tem idade. Você não pode ir num parque infantil porque você não tem ainda, você está abaixo de 1,20 m. Tudo isso nós determinamos. Agora, a internet jogou isso lá fora. Não tem mais limite.
Vamos encerrar o bloco aqui, o nosso primeiro bloco aqui, mas eu queria deixar uma pergunta aí no ar sobre essa relação da criança com tecnologia, os próprios pais também com tecnologia, e uma questão preocupante que é a alimentação, a obesidade nas crianças. E esse é o tema do nosso segundo bloco com o Dr. José Carlos Amador. Daqui a pouco a gente volta.